Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que todos os domingos de manhã lhe fala do que de melhor existe e se faz na região. A nossa viagem hoje começou pelas 10 da manhã, pela Associação Desportiva e Cultural de Frazão, no Conselho de Passos de Ferreira, e vai continuar por mais alguns minutos. Lembro que a partir de amanhã o programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação Desportiva e Cultural de Frazão, em Passos de Ferreira. Com o apoio, a União de Freguesias de Frazão e Arraigada apoia o desporto e a cultura. Carroçarias Oliveira, fábrica de carroçarias para veículos de carga. Estamos em Passos de Ferreira.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer. A paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega em Sousa.
Depois de conhecido um pouco que está a realidade e a história da coletividade, da Associação de Frazão, e de termos terminado a primeira hora a falar com o Barriga, um jovem elegante para quem não ouviu, vamos continuar. Estávamos a falar nalgumas motivações para os jogadores, principalmente para os mais novos. Uma das motivações, podemos dizer, que é também as palestras, ou que são também as palestras que vai, no seu caso pessoal, que vai organizando. Que palestras são estas e qual é o objetivo?
As palestras que normalmente têm sido dadas, não só por mim, mas também já temos feito passar a pasta, por assim dizer, a outros treinadores. Nesse caso também o Paulo Macedo também já faz muito nesse sentido logo no início, é englobar na nossa certificação. O clube ano passado decidiu, através da vontade, se calhar mais do Paulo Macedo, presidente, de avançarmos com a certificação. A certificação essa que achava necessário para o clube dar mais um passo naquilo que é o seu crescimento. E essa certificação parte da Federação Portuguesa de Futebol, que é estruturar um clube em todos os departamentos de uma forma organizada, correta, com os procedimentos específicos a ter feito. Nos momentos necessários é este mesmo som das palestras. Nós temos tido no início, sobretudo no início da época, palestra da entidade, da ética e integridade que se deve ter no clube, com aquilo que vão ser, que é o nosso objetivo com os atletas, explicá-los aos pais. Depois, mais por mim, na responsável como coordenador, falar individualmente com cada plantel, dar-lhes as boas-vindas, explicar aquilo que é pretendido deles, aquilo que são as regras de funcionamento do clube, sobretudo aqueles que são os novos, porque quem já vem sendo do ano anterior já sabe que é sempre aquilo, mas há sempre coisas a alterar. Como tiveram no início palestra sobre lei de jogo, para aqueles miúdos que estão a iniciar, sobretudo os mais novos, que é longe de infantis, sobretudo os infantis mais nesse sentido. E nutrição, podemos assim falar, que temos ali um bocadinho também de cuidado nesse sentido, de falar sobre a nutrição, sobre aquilo que eles devem comer antes do treino, depois do treino, antes do jogo, depois do jogo, para que não se cometam um excesso como é visto em qualquer lado. E temos tentado ter, tipo, tentado ter esse cuidado nesse sentido. E a palestra parte muito, muito por aí.
Um dos aspectos que também vos diferencia e que também são importantes, ao fim e ao cabo, para a formação dos atletas, são os atos de solidariedade que vocês também vão fazendo. Portanto, ao fim e ao cabo, são iniciativas de campanha de recolha de bens para ajudar alguém. O que é que vocês têm feito e porquê é que o fazem?
Assim, no ano passado, e aí está, como falei há pouco, inicialmente partiu muito do Ministro Alexandre, porque ele todos os anos faz voluntariado na altura do Natal, numa associação no Porto, de recolha de bens materiais, e faz passar essa mensagem, sobretudo ao escalão deles, e depois começou a fazer passar a mensagem a nós, direção e coordenação, para que o possamos fazer com os restantes escalões. E a iniciativa, no início, foi muito bom, porque a intenção dos próprios atletas, dos próprios pais, foi, a adesão foi muito grande. E aí está, como fez num ano e correu bem, nós este ano voltamos a fazer o mesmo. Inclusive este ano fizemos também a recolha de bens essenciais, que acabamos por doar, também acabamos por fazer uma doação a uma instituição aqui em Penafiel. E depois mais tarde, ou mais cedo, já não recordo, foi aos bombeiros voluntários de Passo Ferreira, também fizemos essa angação, quando foi a altura do incêndio, também fizemos essa angação. Porque vai encontrar aquilo que são aqueles valores que queremos passar, que temos de ter um compromisso também para com a comunidade. E esse compromisso passa por, nesse caso, ajudar o próximo, ser solidário, não olhar só para nós. Temos de ter esse cuidado e também, porque, como o Vitor falou, parece que houve assim um afastamento do povo em relação ao clube. E vamos ver se, através destes conceitos, destes valores que estamos dando a passar aos atletas, que tem sido muito gratificante também, se conseguimos atrair novamente o povo a ver que realmente aquilo está a mudar, mas a mudar para melhor. Porque se houve algum motivo que para as pessoas afastarem, cujo nós não sabemos, se agora conseguimos que essas pessoas voltem ao clube, voltem a apoiar, voltem-nos a ajudar, e com todo o prazer que temos em dar continuidade a essas boas virtudes.
Muito bem, nós vamos fazer aqui uma pausa em estúdio, porque vamos agora ouvir alguns dos treinadores das camadas jovens, das camadas de formação, que acabam por ser também os grandes responsáveis pela motivação maior e pela evolução dos atletas. Hélder Pereira tem 45 anos, vive em Pena Maior e foi no Frazão que teve a sua primeira experiência como treinador principal. Em 2018 esteve cerca de meia época como treinador, mas acabou por ter que deixar o clube. Voltou na atual época, 2022-2023, e treina a equipa dos Benjamins. Hélder tem como principal objetivo preparar os seus atletas para o futuro. As vitórias são importantes, é claro, mas não o foco principal da equipa. O treinador acredita que todos os atletas devem ter a oportunidade de jogar e que a transmissão de valores, como o espírito de equipa, é essencial para garantir uma boa prestação dos jovens jogadores. O Mister fala numa época positiva, com bons resultados e um aumento no número de atletas. Destaca ainda o apoio da direção e do coordenador da formação, apontando que o clube tem o conceito certo para a preparação dos jovens atletas.
Neste momento, há uns anos para cá, comecei a estar como treinador, quase sempre como treinador adjunto. Depois tive uma pequena experiência a estar como treinador principal no Frazão, da qual tive que sair por motivos de saúde. Regressei agora e o meu intuito é ajudar. E depois, o que é que me faz voltar? Faz-me voltar o empenho da direção do Frazão em que a formação cresça e principalmente os valores que eles incutem no clube. Aí está, em que nem só os resultados é o mais importante é os atletas jogarem e é os atletas crescerem todos por igual. Aí está, e o que me faz, aí está, o que me dá gosto de continuar e tudo, é ver o empenho de muita gente no clube, para que os miúdos realmente possam crescer e, acima de tudo, serem felizes. E vê-se uma comunidade agradável, uma comunidade solidária e uma comunidade, aí está, em que os miúdos, principalmente os treinadores, em que toda a gente que lá está gosta do Frazão, toda a gente sente aquilo e toda a gente quer o melhor para o clube. Porque o contexto de jogo ajuda-os muito a crescer e é por isso que eu quero que todos eles cresçam. Não digo da mesma maneira, porque a parte do mérito tem que haver, e há miúdos, aí está, que eu vou ter que dar mais minutos do que outros, isso tem que ser, mas quero que todos tenham minutos consideráveis e razoáveis para poderem crescer, aí está, como atletas e como jogadores, aí está, com competência e qualidade para no futuro poderem assumir, aí está, o futebol 11. A ideia é essa, a ideia é ver os miúdos, aí está, a crescerem, para depois, quando eles, aí está, mais de metade deles vão subir para o futebol 11, é deixá-los cada vez mais capazes de depois virem a assumir esse compromisso, porque é uma diferença muito grande. O campo cresce, tudo cresce, aquilo que eles têm que fazer, aí está, fisicamente, aí está, também é muito mais esgotante, e eu quero, sem dúvida, que eles se sintam capazes de assumir esse patamar.
Alexandre Nogueira, de 33 anos, é o atual treinador das equipas de juvenis e traquinas. É natural de Paredes, mas foi no Frazão que encontrou um espaço para viver a paixão que sempre teve pelo futebol. Integra o clube há 8 anos, tendo já passado pelo cargo de treinador adjunto e treinador principal dos iniciados. Atualmente está a trabalhar com os escalões, com idades mais baixas, algo que está a ser um bom desafio. Por se tratar de crianças, Alexandre diz que é necessário ter vários cuidados no modo de abordagem e iniciativas também que realiza com eles. O treinador acredita que o mais importante é que todos os jogadores tenham a oportunidade para expressar o seu gosto pelo futebol, sempre com alguma diversão à mistura. Considera que a união é ainda um pilar indispensável para o bom trabalho da equipa e o desenvolvimento dos jogadores. Alexandre é ainda responsável por criar diferentes iniciativas, como já percebemos, como a mascote do clube, a decoração do balneário com frases motivadoras e ainda também algumas atividades de cariz solidário. Enquanto treinador, pretende continuar a evoluir, chegando a profissional, e no Frazão deseja continuar a acompanhar os seus atletas dentro e fora do campo.
É difícil gerir as duas equipas, é muito trabalho, mas com vontade e força de trabalho vou conseguindo. E estou contente por estar a trabalhar com ambas as equipas. Tenho aprendido muito com as duas, tenho feito grandes ligações com cada uma, com os mais pequenos, principalmente. Fica aqui uma ligação que acho que nunca vou me esquecer deles. Claro que uma das principal coisa é o futebol, mas acho que a nossa obrigação neste momento e na formação passa para dar valores futuros para a vida e ensiná-los os melhores caminhos e que eles consigam ser algo na vida, mesmo não sendo jogadores de futebol. Há momentos para tudo, mesmo durante o treino, se tiver que brincar. Naquele momento brincávamos, mas depois voltávamos ao trabalho, e o trabalho tem que ser sério, só assim é que conseguimos as coisas. Mas acho que também tem que ser um bocadinho assim, para acho que a equipa também ganha muito com isso, porque cria-se muitas ligações e torna-se uma verdadeira família. Vejo muitas melhoras em alguns jogadores, isso é o mais importante. Tento ser um treinador diferente, fazer coisas diferentes para que os meus atletas se sintam bem e sintam-se os mais profissionais possíveis. Palestras diferentes, baleares como se fossem profissionais. No ano passado queríamos crescer o clube, eu na altura era meu adjunto, decidimos tomar conta das redes sociais e fazer algumas coisas para chamar a atenção, para trazer mais atletas, e sem dúvida a mascote acho que trouxe mais miúdos, mais pequenos para o clube. Isso faz parte de mim, eu gosto de ajudar toda a gente e se estou aqui tenho que ajudar quem, onde estou a trabalhar e quem me dá o carinho, porque estou cá, caí aqui de paraquedas, fui muito acarinhado desde cá cheguei, então tenho que retribuir com o trabalho.
Apenas com 21 anos, Diogo Querido é o treinador dos infantis sub-13 do Frazão. É natural de Pena Maior, está a terminar a sua licenciatura em desporto e aponta o futebol como sendo uma paixão sua desde sempre. Encontrou no Frazão uma porta aberta para ganhar experiência e obter novas aprendizagens, tendo sido muito bem acolhido. Diz que para si o mais importante não é a parte técnica do desporto, mas os valores que podem ser transmitidos através do futebol. Focado nas duas vertentes, o jovem treinador aponta a clara evolução da equipa, não apenas nos resultados, mas também na união, amizade, respeito e alegria entre os atletas. Destaca a boa dinâmica da equipa e, em especial, o desempenho de Érica, a capitã da equipa, que recentemente foi convocada para treinar na seleção. O míster pretende continuar a preparar os seus atletas da melhor forma, tanto ao nível individual como coletivo. No futuro, gostaria de continuar a acompanhar o clube, mas talvez num escalão acima.
Estou muito agradecido ao Frazão, porque sempre me deu tudo o que foi necessário para treinar. Sempre se mostrou interessado pela minha equipa, pelos miúdos, principalmente, que é o fundamental. Acho importante também os miúdos, para os miúdos verem as pessoas mais importantes do clube, a perguntarem por eles, porque é sinal que estão a melhorar ou estão a fazer alguma coisa de bem. É destacar o trabalho que os miúdos estão a fazer esta época, porque eles próprios entendem o jogo, entendem a equipa, conseguem entender as necessidades uns dos outros interessam-se muito mais por futebol hoje em dia. Começaram a se interessar muito mais a tentar perceber, a querer fazer e a querer provar. Tanto a nós, como aos pais, como a toda a gente, que conseguem mais e melhor sempre. A Erika é muito trabalhadora, é muito humilde, é muito dedicada à equipa, fundamentalmente. Por isso o papel de capitã que nós lhe atribuímos no início da época é o meu maior orgulho até agora. Foi isso que eu lhes disse no início da época, que enquanto não fôssemos um grupo, não iríamos vencer. Não somos só nós que estamos ao feedback, que eles próprios têm de falar uns com os outros, para ser um grupo, para explicarem o que é que eles sentem dentro de campo, porque a verdade é que são eles que estão a jogar, não nós. Eles é que têm de dizer como é que se sentem. Para além de colegas, são mesmo amigos. E vê-se isso muito no companheirismo que eles têm. Quando marcamos um golo, festejamos todos juntos. Quando sofremos um golo, sofremos todos juntos, que somos uma família autêntica, porque eles já são como se fossem meus meninos e eu só quero o melhor para eles e espero que eles atinjam todos os seus objetivos. Espero que se sintam muito mais preparados e já capazes na próxima época. Começarem num escalão diferente, que vai ser difícil, vai ser um escalão acima, vai ser difícil, mas que já se sintam preparados e sem medos para jogar lá. Gostava sim de ser um treinador dos mais velhos ainda, passo a passo, as coisas vão se montando e lá está, arriscar no desafio.
De volta aqui a estúdio e vou perguntar ao Sr. Vítor, enfim, há algumas meninas a jogar no meio dos meninos, um dos objetivos poderia passar pela criação dos femininos, que já houve, mas entretanto terminaram.
Podia passar por aí, mas infelizmente, olhando à situação que nós há bocado acabamos de falar, que não temos assim, neste caso, pessoas que queiram estar mais presentes no campo de futebol, porque obriga a ter mais diretores e não são demasiados. É um primeiro passo, depois o segundo passo também seria uns baldeários, porque nós, os nossos baldeários infelizmente são pequenos, neste caso só para os miúdos que lá temos. Se tivéssemos uma equipa feminina, então isso seria impossível, cada pessoa teria que ir tomar banho a casa e isso hoje em dia é impensável. Por isso não, neste momento não passa no meu horizonte ter já a equipa feminina. Se calhar depois criarmos uns baldeários, aí sim, aí se calhar passa, porque hoje em dia o que está-se a notar é que a parte feminina não vai faltar muito para que se criar mesmo um bom campeonato entre eles, apesar que já existe, mas estamos a falar, não estamos só a falar num capítulo sénior, mas se calhar em determinados escalões, tipo os meninos, vamos falar assim.
O que é certo, esse é um sonho mais longínquo, mas algo bem mais real e mais presente são alguns convívios, chamemos-lhe assim, que vocês vão organizando ao longo da época, alguns momentos de lazer. Por exemplo, as churrascadas.
Sim.
É importante.
Sim, isso é importante e... Só que perdeu-se também um bocadinho o hábito, porque aí está, a pandemia veio fazer isso parar, porque quando começámos a trabalhar, a primeira brincadeira que fizemos foi logo um porco no espeto, que correu muito bem. Só que está, a pandemia veio, parou isto, parou aquilo, e nós, depois, primeiro que comece novamente, parece que demora um bocado. Pronto, já estamos a pensar agora, no final da época, fazer uma brincadeira no porco no espeto com os nossos atletas, com os pais, para encerramento da época, e que não sei agora a data que nós marcamos.
1 de julho.
Fica aqui o convite a toda a gente, se puder aparecer no sábado dia 1 de julho para encerramento da época, que seria muito bom.
Falando em marcos, podemos dizer que um marco importante foi o sintético no campo, pelo menos os dos mais recentes.
Sim, eu na altura podia ter falado com alguém, mas isto vinha sempre da minha cabeça. Eu pensei sempre que nunca iria desistir do Frazão sem tentar lá criar um sintético. E quando eu entrei com o Paulo, as primeiras palavras que ele disse sempre, se a Câmara por acaso não fizesse um sintético de 11, ou menos um de 5 tínhamos que fazer, ou de 7, principalmente olhando aos pequeninos, às camadas jovens, porque fazeria falta. Foi sempre umas palavras que eu tinha tido com o Paulo, por acaso, felizmente, aconteceu, apesar do Presidente na altura ter nos dito que não havia sintético para ninguém, e sem mais nem menos apareceu. Foi a cereja no topo do bolo.
Que mudanças é que trouxe, as principais mudanças que este campo trouxe?
As principais mudanças, principalmente a nível de direção, ajudou bastante, porque era sempre muito complicado ter que marcar os campos, bastava estar a chover, era um trabalho excepcional, com muita dedicação de alguns membros. Depois, principalmente, ver os atletas no campo, porque quando eles entram para um campo e vê que é um sintético, é uma alegria, é completamente diferente. Quem sabe o que é um pelado e depois passa para um sintético, é uma expressão que se calhar não consigo encontrar. É mesmo uma diferença abismal para a cara do atleta, para a pessoa que vai jogar, para a pessoa que vai treinar. É muito diferente mesmo.
Mesmo para a formação, foi importante, foi um passo importante, até mesmo para que fosse o reconhecido como entidade formadora pela Associação de Porto.
Sim, claro que sim, porque foi aquilo que nós demos conta, foi o crescer do número de atletas. Porque inicialmente, para aquilo que dizia a Câmara Municipal, um dos requisitos era que os clubes tivessem o que tivessem maior número de equipas por formação, iam ser contemplados com o sintético. E o trabalho do Paulo nesse sentido foi muito grande, que era garantirmos, mesmo ao longo da pandemia, que tivéssemos já os escalões todos para tentar ser contemplados nessa situação. E como é lógico, o sintético, quando soube a notícia do sintético, então aí foi fantástico, a própria reação dos atletas, preocupado em mandar mensagem, quando é que ia estar pronto, quando é que não ia. Mesmo assim, como a Alvira falou, quando começaram as obras, nós estávamos, para não parar, quando começámos a ter a liberdade para poder treinar, estamos a treinar no campo de terra de sete que temos ao lado, e eles a ver as obras a acontecer era sempre muito mais motivante. Então, quando eles começaram a pôr aquilo tapete verde, eles começaram a ver aquilo, então foi fantástico. Esperar pelo momento para poder calcar aquilo a primeira vez e ver que o nosso espaço agora tinha um sintético, foi fantástico.
Foi quase como pisar o céu.
Muito provavelmente, sim, muito provavelmente, sim.
Para
aqueles atletas, sim.
Atletas e diretores.
E diretores,
sim.
Lógico.
Para toda a gente, sim. Foi um alívio muito grande, e para nós, treinadores, é muito mais motivante ter aquelas condições, porque sabemos que vamos poder ainda trabalhar mais e trabalhar melhor para com eles. E nesse sentido tem sido muito mais vantajoso para nós podermos, aí está, mudar a mentalidade, mudar a forma de trabalhar que o clube tinha até ao momento para aquilo que agora tem.
E como é que foi o processo para, enfim, serem reconhecidos como entidade formadora?
O processo foi um ano de trabalho intenso, e isso contei muito com a ajuda do Sr. Fernando Barbosa, que é pai dos atletas da nossa formação, que a convite do Paulo, do Paulo Macedo, aceitou auxiliar-nos nesse sentido. É uma pessoa que dispõe de algum tempo, é uma pessoa que normalmente está sempre no campo durante o treino dos filhos, e fazer essa ligação com ele foi muitíssimo boa. Ou seja, ele auxiliou-me no sentido de ver ao certo o tipo de procedimento que ia ser necessário para nós podermos trabalhar, e depois a partir daí fazer o trabalho, que é um trabalho demasiado cansativo e exaustivo. Quase que é preciso mesmo só dedicar-se a essa parte, porque são muito, muitas questões a responder, muitos ficheiros a criar, e depois, além de os criar, fazer passar essa mensagem, que é para atletas, que é para encarregados de educação. E depois, claro, chegando ao final, ver que achamos que dá para aquilo, vamos trabalhar para aquilo, chegamos ao final e vemos que no relatório final que fomos contemplados com uma entidade formadora, e nesse sentido duas estrelas, porque era aquilo que nós tentámos propor logo no início, que era muito porreiro, ou seja, no ano em que temos o sintético conseguimos a certificação, e foi um processo bastante satisfatório no final.
Valeu a pena todo o esforço. Nós fomos ouvir Fernando Barbosa, ele que tem 53 anos, é professor, natural de Seroa. Ele nunca teve nenhuma ligação ao futebol até os seus dois filhos integrarem o Frazão. Fernando aponta que desde logo os seus filhos foram bem recebidos pelas equipas, descreve o clube como modesto, mas com um ambiente positivo. O professor valoriza principalmente a formação, uma escola que promove a socialização, novas responsabilidades e também o espírito de equipa. O potencial e empenho dos dirigentes do clube contribuíram para que Fernando aceitasse o pedido de ajuda do Barriga neste processo de certificação. Em junho do ano passado, o Frazão ficou então reconhecido como uma entidade formadora de 2 estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol. Fernando afirma que foi um procedimento complicado, no entanto, o trabalho de equipa permitiu um resultado melhor do que o esperado. Como pai de atletas do clube, pretende continuar a ajudar o Frazão, de forma a criar as melhores condições para todos os jogadores e incentiva os restantes pais a fazerem o mesmo. Para o futuro, deseja que o Frazão continue a crescer de forma sustentada.
Falta de apoio por parte das estruturas, ou assim, tem que se recorrer a apoio dos familiares dos atletas. E neste caso, pronto, eu disponibilizei algum do meu tempo para poder ajudar o clube neste processo que o clube se propôs a atingir e que felizmente foi conseguido. Muito graças, lá está, à dedicação quer da direção, quer do coordenador, sobretudo, tiveram que abdicar de muita coisa para poder dar ao clube este diploma, digamos assim, esta garantia de ser um clube certificado, que é uma mais-valia, quer para o clube, quer até para a região e, sobretudo, para nós pais, é uma garantia do trabalho estar a ser desenvolvido com qualidade, que é isso que nos move. Eu vendo os meus filhos com alegria deslocarem-se para os treinos, quer para os jogos, isso é mais um fator que me enche de orgulho e que me faz querer que eles tenham ainda melhores condições. Daí a razão pelas quais eu disponibilizei algum do meu tempo também para poder colaborar com o clube naquilo que tem solicitado. A esse respeito, eu não sou caso único, felizmente, existem outros pais que noutras tarefas, não menos importantes, mas que têm, de certa forma, naquilo que é os seus conhecimentos, a sua disponibilidade, dado toda a colaboração que o clube tem feito para que possa continuar a melhorar, que é isso que se tem visto de dia para dia. A preocupação que esta direção sempre teve e a transparência que teve com os pais e com os familiares dos atletas era que tinham como objetivo um crescimento das condições, mas de forma sustentada. Portanto, é isso que eu vejo e é isso que eu, pronto, e outros pais queremos continuar a colaborar.
Já percebemos que o objetivo do Frazão é preparar os atletas para os novos desafios do futuro e um exemplo disso é alguém que vamos ouvir a seguir. É Cumbi Travessa, tem 17 anos, atualmente é jogador no Nogueirense, no entanto, os seus primeiros anos de formação foram passados no Frazão, um clube que continua a carinhar até hoje. Devido à paixão que sempre sentiu pelo futebol, o atleta juntou-se ao Frazão com o irmão, integrando a equipa dos infantis. Entrou como médio, porém rapidamente se apercebeu que o seu forte era a baliza. Descreve uma formação com a transmissão de valores e aprendizagens essenciais para um atleta, mas o mais importante durante os 3 anos que passou pelo Frazão foram os momentos de convívio e as amizades que se lá fizeram.
Estavam lá os meus amigos, gostava do futebol, gostava de jogar futebol na escola e foi uma maneira de continuar a jogar futebol fora da escola.
Foram anos também com treino, com jogos, com competição, anos que eram sempre bons, sempre uma boa época, jogávamos sempre alegres, sempre a jogar, sempre a fazer o que nós gostávamos. Aprendemos não só a ser como jogadores, mas também como pessoas. Aprendemos os básicos de futebol, como jogar em equipa, como o que fazer quando perder, muitas vezes perdemos, né? Jogar futebol. E também é preciso ter essa disciplina de perder, mas também levantar a cabeça, ou ganhar e manter sempre a mesma mentalidade para jogar jogos. O prazer também estar com os amigos, a partilhar o campo com os amigos e competir era o que bastava para nós. Acho que a disciplina era o mais importante, ou chegar a casa depois da escola e estudar, ou estar atento na escola, tentar saber se estou na escola vou estudar, se estou no futebol vou jogar. Os convívios, os jantares que fazíamos, as viagens que fazíamos todos juntos, era um ponto essencial para nós continuarmos a ser amigos que somos hoje.
Foi através das bases instruídas pelo Frazão e também devido ao foco e disciplina de Ekambi que o jovem atleta conseguiu avançar para uma nova fase. Mudou de equipa e em janeiro de 2022 foi convocado para um estágio da seleção portuguesa de sub-17.
É quase como uma cereja topo de bolo, é se calhar cumprir um dos objetivos que eu tenho para mim e pronto, é um nível completamente diferente, é treinar com os melhores jogadores do país, competir contra o mundo, contra outros jogadores de países diferentes.
Sempre que tem a oportunidade, o atleta continua a acompanhar o Frazão e mantém contacto com os seus antigos treinadores. Para o futuro, o jovem tem as suas metas bem definidas e para o clube onde começou, deseja apenas que continue a crescer.
Para o futuro Frazão, acho que um dos objetivos principais, que é o Sintético, já está cumprido. Depois espero que consigam subir, que atraiam novos jogadores para continuar a sua carreira. Já tenho 40 anos, espero que continuem por muitos mais. Sim.
De volta ao estúdio, vamos perceber com o Sr. Vítor uma parte importante. É com certeza os apoios que vocês recebem, porque senão nada disto seria possível. Vocês têm obviamente os apoios institucionais da autarquia e também da junta, mas também dos vossos amigos.
Sim, neste caso os nossos amigos e
patrocinadores.
Amigos, e amigos do clube, porque têm-nos ajudado bastante. Não são aquelas pessoas que dizem não, estão sempre prontas a ajudar, ou com muito ou com pouco, conforme cada um que possa. Não temos razão de queixa nenhuma deles. Inclusivamente, todas as épocas têm aparecido sempre potenciais a quem nós praticamente pedimos um patrocínio para as equipas, neste caso para os equipamentos ou para os fatos de treino, chamando assim. Tem aparecido sempre. Este ano até por acaso tivemos sorte, neste caso, conhecermos uma pessoa que está disposta a ajudar bastante o Frazão, e tem ajudado e tem contribuído e está a tentar, por outras palavras, está a tentar ainda ver onde ainda pode ajudar mais. Por acaso, no Frazão, neste momento, não pode dizer que as pessoas de Frazão, neste caso, e de outros concelhos que não ajudam o Frazão. Acho que, neste caso, só podemos agradecer a todas as pessoas que têm contribuído com o Frazão.
Portanto, as portas onde vocês batem estão abertas, ou costumam estar abertas?
Sim. Às vezes, podemos dizer que, às vezes nós dizemos que temos queixa, que as pessoas não querem dar. Eu não vou por aí, eu acho que toda a gente dá. Às vezes nós é que não nos deslocamos, se calhar, na altura certa, para pedir um pouco mais às pessoas, e se calhar com ideias definidas do que é que queremos fazer com o patrocínio que, no fundo, vamos pedir, porque eu acho que se nós, para trabalharmos bem e fazermos um bom peditório, nós devemos levar uma ideia para que é que vai ser aquilo e para que é que é utilizado aquilo. E eu acho que, se nós fizermos isso, eu acho que as pessoas de Frazão e de outras freguesias, vamos dizer assim, eu acho que toda a gente ajuda um pouco.
Vamos então perceber, junto de alguém que vos ajuda, neste caso da Junta de Freguesia de Frazão e da Reigada, falamos com o Presidente da Junta, perceber o que é que leva, ao fim e ao cabo, a estar com a coletividade. O Presidente da Junta chama-se Joaquim Sérgio e diz que sempre foi um grande adepto do Frazão, por isso apoia. Integrou o clube durante vários anos, poucos como treinador e alguns a treinar juvenis, infantis e traquinas, e também como diretor durante algum tempo. O autarca salienta a boa organização das equipas de formação e todo o trabalho que tem sido desenvolvido ao nível das camadas jovens. Diz que o campo sintético foi, de longe, uma grande conquista para o clube e para a freguesia, e que foi um desejo antigo tornado realidade. O presidente da junta afirma que estes 41 anos do clube são um marco e que representam um ótimo trabalho das diferentes gerações. Para o futuro, diz que gostava de continuar a apoiar o Frazão e acredita que o clube tem todas as capacidades para acompanhar a evolução das restantes equipas do concelho.
É muito importante a formação, o clube em si, a associação. Há uma importância muito grande de todas as associações, e falamos só da ADC Frazão, mas naquilo que representa hoje, comparando com aquilo que era o passado, há uma evolução muito grande da ADC Frazão. Por isso é uma mais valia muito, muito vincada, é muito significativo o trabalho que eles fazem. O trabalho da ADC Frazão reflete-se muito em muitas áreas, muitas vertentes, mas principalmente nos miúdos, nas camadas jovens. tem uma formação muito, muito qualificada, com pessoas à frente da formação muito qualificadas, que tem uma diferença muito grande do treino que era há uns anos atrás e do que é hoje. Eu próprio, enquanto treinador, dado essa fazão aos anos, vejo aquilo que eu sabia ensinar não tem nada a ver com aquilo que eles sabem ensinar hoje. Eles hoje ensinam com muito melhor qualidade do que aquilo que nós ensinamos. É uma mais-valia o trabalho que eles fazem, não só em termos competitivos é uma evolução muito grande, mas também em termos cooperativos, em termos educacionais para as crianças e para os jovens que lá estão. Por isso, o trabalho que fazem é um trabalho muito importante, um trabalho muito meritório. E o trabalho do clube, da associação em si, é um trabalho excelente, faz um trabalho de grande qualidade. Basta ver a quantidade de pessoas que lá está hoje e que estava há meia dúzia de anos atrás. Se há um aumento de pessoas, significa que há um aumento de qualidade, há um aquecimento de qualidade. Quando o trabalho é de qualidade, nós, muito mais do que isso, temos muito mais do que a nossa obrigação, nós temos ainda que fomentar mais. Se o trabalho é de qualidade, passa uma imagem de qualidade da nossa freguesia, quer quem nos visita, quer quando nós visitamos. E eu preocupo muito com a imagem da nossa freguesia. A imagem que as pessoas possam ter da nossa freguesia é muito importante. O futebol pode ser, move paixões, move multidões, pode ser um embaixador da nossa freguesia. E levar a nossa freguesia com a bandeira da ADC Frazão, o próprio nome Frazão, se nos leva uma boa imagem, nós estamos aqui disponíveis para ajudar. O Vida Sintético traz desafios maiores, traz uma realidade presente, que é, temos aqui qualidade para o treino. Temos aqui uma infraestrutura diferente que traz gente para trabalhar aqui, é o melhor, que chama a gente para vir cá. E lá está, o sintético é uma mais-valia, sem dúvida, mas traz-nos outros desafios. Não podemos ver isto aqui com perspectiva negativa, não. Traz-nos outros desafios. É um desafio que é lançado pelo clube e pela Junta de Freguesia e que a Câmara Municipal, de certeza, que também está sensível a isso e que poderá, de certeza, ajudar. E a Junta de Freguesia também se compromete aqui com isso, com a ajuda, que é a construção de uns balneários novos, maiores e com melhor qualidade para o clube. Se há 40 anos de história, significa que há muita gente que se dedicou a isto aqui. Todas as pessoas que passaram por lá e pelas outras associações passam de forma gratuita, sem um cêntimo. Pelo contrário, dão do tempo deles, investem deles, investem até o próprio dinheiro deles para o desenvolvimento das associações. No caso da ADC Frazão, são muitas as pessoas, desde diretores, antigos diretores, atuais e antigos, treinadores atuais e antigos, atletas, equipas técnicas, equipas massagistas, há uma série de pessoas que se envolveram há muitos anos no clube. Significa que se o clube continua, se tem evoluído, significa que as pessoas que lá passaram deixaram uma marca importante na freguesia, uma referência na freguesia, que é a ADC Frazão.
Altura agora de ouvirmos alguns dos amigos patrocinadores desta coletividade. Vamos ficar a perceber o que os leva a apoiar este clube.
Não falho no jogo. Bons jogos todos e gosto. E cada vez gosto mais. E já me faz falta não ir. Já mesmo. O que eu gosto nesta equipa é isso mesmo. É que eles estão lá. Não ganham muito, mas ganham alguns jogos. Mas estão sempre... têm sempre confiança e estão sempre divertidos. E não há aquela mensagem de tristeza. Não há, é mesmo é para jogar, divertir e é... apoiam as crianças, pronto. Jogam todos, é isso. Eles não tinham camisolas para aquecer e nós mandámos fazer umas, com uma mensagem engraçada até. E começa a gostar de estar lá e começa a ajudar indiretamente, que não faço parte da direção, mas começa a ajudar um bocadinho. E gosto disso. O que acho que toda a gente desejava, tirando a parte desportiva, acho que era as infraestruturas que precisavam de ser melhoradas. Na parte desportiva, acho que devem continuar como estão, porque acho que estão no bom caminho.
Eu gosto de ajudar, com todo gosto. Gosto de ajudar, neste caso, em exceção, temos o Clube de Frazão. A massa associativa que está lá são pessoas impecáveis e faço sempre tudo o que eu posso. Para mim, são pessoas muito dedicadas, humildes, e é um clube que tem um futuro. A formação em si, acho que também tem uma boa formação para os miúdos também, neste caso, ter um bom futuro. E é um clube que dedica-se também muito à formação. Eu desejo tudo o melhor, de bom, e para toda a gente, para o Clube de Frazão, neste caso.
De volta a estúdio, pergunto, Sr. Vítor, a nível de projetos, já cá falámos de algumas ideias, mas qual seria, assim, uma coisa que desejasse ver na coletividade?
Já que utilizou a palavra projetos... por acaso é uma coisa que desde que entrei neste mandato, vai agora fazer 4 anos, foi coisa que eu pedi à Câmara Municipal, a ver se nos fazia um projeto para melhorarmos as condições das instalações e campo do Frazão, porque acho que Frazão, para fazer umas obras e fazer coisas mais avançadas, devia ter um projeto pré-bem definido, porque olhando a angariação de alguns fundos, porque a priori não se pode fazer tudo de uma vez, e assim ia-se fazendo por etapas. Isso, por acaso, era das coisas que eu mais gostava que a Câmara Municipal nos tivesse ajudado para poder fazer isso. Mas, assim, de momento, uma coisa que é mesmo muito urgente seria parque de balneários, isso, porque, infelizmente, as condições para tanto atleta não são as mais corretas para uma equipa de futebol.
Falando na formação, o que é que gostava, a nível de projetos, a nível de desafios novos, o que é que gostava de ver aqui o coordenador?
Isso é sempre relativo. Assim, o nosso objetivo passa sempre por ver os miúdos felizes, satisfeitos pelo andar, satisfeitos por terem a oportunidade de jogar, e como o Vitor falou, nós não fechamos portas a ninguém. Praticamente os miúdos aparecendo lá são inscritos. Há sempre aquele período de experiência, mais vezes pedida pelo próprio pai ou encarregado de educação, para ver se o atleta gosta, se gosta do ambiente, se não gosta, se é aquilo que quer. E nós praticamente estamos aceitados sempre quem lá aparece. Como é lógico, todos nós queremos ganhar, porque é isso que nos motiva. É isso que motiva sobretudo os miúdos, é conseguir ganhar jogos, porque bem ou mal é aquilo que se destaca, ou que se dá mais valor a um jogo de futebol, nesse caso com os miúdos. Mas também a nossa alegria é essa. Eles podem perder, uma pessoa dá uma palavra de incentivo e passado 30 segundos já não se passou nada. Agora, claro que objetivos nós queremos, se pudermos começar a talvez igualar resultados mais positivos em relação àquilo que possam ser as equipas com melhores condições que nós, isso seria ótimo. Sabemos que isto é um processo muito, muito grande, um processo longínquo, e só o tempo irá mediante daquilo, das condições que nós conseguirmos criar. Por isso passa muito por aí.
Qual foi, Sr. Vítor, qual foi assim, neste tempo, nesta vida que esteve, que está no Frazão, qual terá sido assim aquele momento mais marcante, olhando para trás?
Foram muitos. O mais marcante para mim é, no fundo, é acabarmos um jogo de futebol e abraçarmos todos uns aos outros e sentirmos que há ali uma paixão entre todos, uma alegria enorme, aquele convívio que nós dizemos que faz falta hoje em dia. Basicamente é isso que eu me lembro do futebol, e a paixão mesmo do futebol é quase que nós, quando marcamos um golo, principalmente quem os marca, sabe que é uma alegria que não dá para transmitir, não sei porquê, mas não dá para transmitir. E pronto, e quando chegamos lá, o convívio, a brincadeira entre uns, aquelas coisas que é impensável, ou falando de regras, uma coisa que me está a chamar a atenção foi caricato, que eu e um colega meu estávamos a treinar em Passos, e eu gosto de assanhar os treinos, e quando fazemos um jogo competitivo, chamamos nós às vezes o das três equipas, eu começo a tipo, até às vezes, vamos falar a palavra, se calhar tratar mal o atleta, puxar ali por ele, e aquilo vai ao extremo. E aquilo começou-se a implantar, hoje uma semana isto, outra semana aquilo, e depois até tivemos uma situação que, vista de fora, se calhar o que nós fizemos foi tudo mal feito, vamos falar assim, mas depois de vermos as coisas, se calhar foi a melhor coisa que fizemos na vida. Isto, o que é que acontece com isto? Eu vou explicar. Estávamos a jogar e dois dos atletas que davam melhor estavam a jogar um contra o outro. E o gajo, um marca o golo e berra o golo e disse: toma, o outro não tem mais nada, manda-lhe um pontapé de propósito. Pôs-o lá em cima no estaleiro. O que é certo, ele chamava o Edu, sai fora. Eu disse: oh, Edu, sai para fora, ficas aí a apoio. E só lhe disse: pensa no que fizeste. E deixei ficar o atleta e passado um bocado ele veio ter comigo e diz-me assim, ó, mister, posso ir lá acima? Podes. Não vi o que se passou, ele saiu, foi lá acima. O que é certo, quando vim os dois a chorar, um agarrado ao outro, a chorar por ali abaixo, e eu disse, pensei para mim e depois para uma colega e disse, a gente não deu castigo a ninguém e foi a melhor coisa que fizemos. É uma das imagens que me marca mais é o futebol, porque o futebol, o que às vezes parece, não é. E essa foi uma imagem que parecia que ele devia levar logo um bom cacete, falando português correto, e não, realmente não mereceu o cacete, porque ele realmente soube pensar e reagiu desta maneira.
Lá está, formar pessoas.
Tal e qual.
Formar pessoas. Para o futuro, o que é que o coordenador, como é que o coordenador da formação vê o futuro da formação do Frazão?
Foi como,
portanto, disse, está tudo bem encaminhado para que as coisas continuem a crescer.
Sim, sim. Estamos a tratar, estamos a trabalhar sobre isso e foi como o Vítor falou, precisávamos de mais alguma coisinha. Porque nós nem temos pedido muita coisa, aquilo que nós mais queríamos apareceu, que era o sintético. Agora, mediante e face aos atletas que já temos, aos atletas que estão a chegar. E agora, ainda por cima, nesta semana que já abrimos captações, já começar a preparar já a próxima época, começar a ver se os miúdos têm interesse em continuar, se não têm, começar a alinhavar tudo para que tenhamos aí um mês, aí uma altura de verão mais tranquila, porque no início da época é sempre muito complicado com as inscrições, mas precisávamos de mais alguma coisinha, e isso parte por haver essas ligeiras melhorias, sobretudo que era a criação de pelo menos mais um balneário para que a distribuição fosse muito mais fácil, porque nós temos pelo menos um dia por semana em que nós praticamente damos lá a formação quase toda. E se nós temos 130 atletas neste momento, sem contar com a equipa sénior, nós temos aí sobretudo as quintas-feiras que muitas das vezes metemos 100 miúdos lá a treinar num espaço de 4 horas. E para fazer gestão dos balneários não é muito, muito fácil, mas acredito que a formação do Frazão tem agora mais condições do que tinha mesmo que o ano passado. Poucos miúdos, nota-se, são motivados, nota-se que querem aprender. Os treinadores que temos este ano também estão super motivados. Como eu disse, foi um ano muito calmo, não houve queixa da parte de ninguém. O feedback que vão passando é sempre positivo. Quando têm dúvida e há necessidade de querer descobrir alguma coisa ou de querer melhorar alguma coisa, têm a preocupação de perguntar, e o trabalho tem sido feito nesse sentido. Por isso acredito que o futuro possa ainda ser mais risonho que aquilo que tem sido.
Para terminar, da sua parte, que mensagem gostava de deixar a pais e meninos e meninas que estão no Frazão?
Não, sobretudo agradecer aquilo que eles têm feito nestes últimos anos. Como digo, cheguei ao clube há 5 anos, há 2 que têm uma responsabilidade muito grande, que é tomar conta daqueles atletas todos, carregados de educações incluídos. Agradecer-lhes por toda a ajuda e todo o apoio que têm dado aos atletas, que o continuem a fazer, e sobretudo que olhem para quem têm ao lado deles. Okay? Porque o que conta é sempre a felicidade deles, e se os miúdos lá estão felizes, nós estamos felizes. E aquilo que eu desejo é que eles continuem a nos apoiar, continuem a nos a querer ajudar. Se não estiverem cá, que não se esqueçam de nós, porque nós daqui não iremos sair, por assim dizer, e que disponham sempre de qualquer coisa, porque nós estamos sempre disponíveis para os ouvir.
Sr. Vítor, mesmo para terminar, uma palavra que gostava de deixar a toda a família de Frazão, amigos, atletas, patrocinadores, enfim, todas as pessoas que fazem com que funcione.
Bem, depois de estarmos aqui este tempo a conversar, só me resta realmente agradecer a toda a gente, porque toda a gente é importante. Uns numa área, outros noutra, toda a gente é muito importante, e agradecer realmente a toda a gente que apoia o Frazão e ajuda o Frazão. Falou em patrocinadores, eu estou incluído patrocinadores, seja patrocinador, toda a gente, incluído toda a gente. A única coisa que eu gostava de ver foi um bocadinho a conversa atrás, era que viessem mais, neste caso os frazoenses, entrarem mais no nosso campo, entrarem um bocadinho para a direção, mesmo quando dizem que não têm tempo. É importante entrar a direções novas, principalmente para ter ideias novas, porque a gente quer queiramos que não, que o passado ano vai mantendo, dizendo o português correto, pondo o rabo no banco e no semeis. Eu achava que isso faz falta, porque era isso que nós precisávamos, porque nós, olhando ao espaço que temos hoje em dia, era bom que toda a gente pensasse um pouco e olhasse para os atletas que estavam lá a treinar, que isso deve-se ao esforço de todas as direções que passaram por lá, a todos os patrocinadores, a todos os pais, a todos os miúdos, mas é preciso alguém aparecer para ajudar a contribuir para isso andar para a frente. É isso que eu desejo.
Fica o desafio lançado.
Sim, obrigado.
Aos dois, muito obrigada pela presença aqui. Desejo os maiores sucessos e que tudo vos corra pelo melhor.
Obrigado a nós.
Terminamos então a nossa terra de hoje. Andamos então a viajar por Frazão. Nós prometemos voltar no próximo domingo com mais temas de destaque da região do Tâmega e Sousa. Volto a lembrar que o programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. Continuo desse lado, nós voltamos no próximo domingo. Até lá, tenha uma ótima semana.